Meio Ambiente.
E na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poniano, avalia se essa ação civil pública pode realmente reparar os danos causados pelo crime ambiental do rompimento da barragem de Fundão.
Professor Marcos Poliano, o senhor acredita que essa ação civil pública vá conseguir, de fato, reparar todos os danos que essa tragédia provocou para o meio ambiente, para a vida das pessoas que dependem ali do Rio Doce?
Bom, boa tarde para todos, né? Mais uma vez é um prazer estar falando aqui com vocês. Nós estamos há 6 meses, né, desse crime ambiental. Não podemos falar mais só em tragédia, porque todas as sinalizações, quer seja da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual e agora do Federal, apontam para um crime ambiental, sendo que esse foi o maior crime ambiental de mineração no mundo. E nós já tivemos oportunidade nessa coluna aqui de questionar muito o acordão que foi feito, principalmente pelo governo federal com a empresa, né? E que praticamente ficou fora o Ministério Público Estadual, a sociedade e as comunidades atingidas. Enfim, foi uma solução que ficou barata e muito boa, de certa forma, para o conjunto da obra que a Samarco produziu, né? Então, primeiro, eu acho que esse novo processo, ele coloca claramente o seguinte: olha, a responsabilidade pelo crime ambiental que existiu foi a Samarco. Então, a Samarco não tem como ser colocada como uma empresa boazinha, que está fazendo ações de boa vontade. Isso não diz da realidade do que aconteceu. Quer dizer, na verdade, ela tem uma responsabilidade com a causa, com as consequências, e, portanto, ela tem que arcar com isso. Nós criticamos muito o modelo anterior, que inclusive criou uma fundação sobre a coordenação da própria Samarco. Evidentemente que ela colocou outras pessoas nesse conselho, mas o determinante dessa fundação é a Samar. Ela estipulou, inclusive, os valores que ela queria colocar em épocas em que ela vai colocar. Então, assim, se prevê 4 bilhões inicialmente nos próximos 2 anos. Quer dizer, na verdade, fica barato para quem produz um dano, um prejuízo, que provoca um dano, um colapso imediato, né, à vista, e paga isso a prazo, né? Então, de certa forma, o dano, o crime ambiental passa a ser compensador, né? Porque você pode provocar um efeito imediato e parcelar isso em suaves prestações. E 20 bilhões realmente era um valor que a gente questionava muito em função do montante do dano produzido, né? Nós estamos falando para mais de 600 quilômetros de rio, né, que foi danificado, que foi impactado, que mudou o ecossistema, mudou mata ciliar, teve destruição de nascente, de cursos d'água. Quer dizer, isso diz de um impacto de uma monta muito maior, né? Então, me parece que esse valor que o Ministério Público Federal hoje coloca, ele é muito mais realista em relação ao que foi produzido do que aquele acordão absolutamente inconveniente, né, sob o ponto de vista social e econômico, que prevê um repasse para longo de 15 anos de cerca de 20 bilhões, né? Então, me parece que esse valor de perdas, porque teve perdas de propriedade, teve perdas de vida humana, teve perdas materiais, teve perdas ambientais, ecológicas, complicadíssimas de se reaver ou de se tentar minimizar. Então, me parece que esse é um valor mais realista para o tamanho do impacto do crime ambiental produzido.
Essa ação civil pública ela não diz nada com relação às operações da Samarco, inclusive na região onde isso ocorreu. O senhor tem notícias de movimentações nesse sentido, de que a empresa pode ser, né, punida no sentido de parar de produzir, de parar de continuar a exploração?
Essa é uma outra questão que está no mote dessa história, né? Porque naquele acordão que a Samarco fez e que previa aquele acordo dos 20 bilhões, uma das questões que a empresa colocava era exatamente a possibilidade dela voltar a operar. Me parece, o que nós temos tentado acompanhar, que ela chegou até encaminhar para a SEMAD, né, uma perspectiva de voltar a reiniciar o processo de produção naquela área. Então a gente tem que ficar atento e a sociedade tem que se mobilizar para que projetos que tornam o licenciamento ainda mais frágil do que ele está, a possibilidade de termos mais consequências ambientais e sociais são enormes.
Tá certo. Professor Max Pereira, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, obrigado a todos. Obrigado. Lembrando que nós já soltamos agora o número da revista do Manuelzão. Então, quem quiser pode procurar no nosso site, www.manuelzão.fmg.br, nas drogarias Araújos e, enfim, a gente distribui em outros pontos da cidade.
Fica a dica aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, professor.
Um abraço.
A coluna Meio Ambiente vai ao ar toda semana, toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG, com o professor Marcos Poliano. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.